Muito boa tarde a todos mais uma vez. Quero, em nome da 10ª Comissão e do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, cumprimentar o professor Dr. Fernando Serra, que é coordenador da Unidade de Coordenação de Política Social e Serviço Social no ISCSP. Dar-lhe as boas-vindas aqui à Assembleia da República, nomeadamente ao Grupo de Trabalho. Este é o Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais. Está neste momento a discutir quatro iniciativas legislativas, duas delas relacionadas com a proposta de criação da Ordem dos Fisioterapeutas e, para o caso que aqui nos interessa, duas delas relacionadas com a criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Neste grupo, para além de mim própria, Joana Brata Lopes, do grupo parlamentar do PST, faço parte da senhora deputada Susana Lamas, do PST, que não pode estar presente, está numa outra audição, o senhor deputado Filipe Anacoreto Correia, do CDS-PP, o senhor deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Pires, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e a senhora deputada Diana Ferreira, do grupo parlamentar do PCP. A senhora deputada Diana Ferreira terá que sair mais cedo, porque também tem outro grupo de trabalho a decorrer. De qualquer forma, esta audição está a ser gravada e poderá ser consultada, sem prejuízo de que possa depois também fazer chegar outros contributos que, por alguma razão, não fiquem aqui dados, ou mesmo os grupos parlamentares fazerem chegar outras questões que tenham e que aqui não sejam abordadas ou que não se sintam suficientemente esclarecidos. Nós vamos, normalmente, a metodologia que adotamos é damos cerca de 10 a 15 minutos, 10 preferencialmente, também para termos mais tempo de discussão, para que possa expor-nos aquilo que entender conveniente para esta discussão. Depois, cada um dos grupos parlamentares usará da palavra para colocar as suas questões e fazer os seus comentários, e depois devolvemos a palavra para que possa responder. Enfim, e a qualquer momento podemos também reforçar isso, como disse, por escrito ou, enfim, como uma nova audição, eventualmente. E, portanto, sem mais demoras, passo-lhe a palavra e dou-lhe mais uma vez as boas-vindas.
Assim, agradeço o convite que foi endereçado ao meu instituto, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Aproveito também para endereçar os cumprimentos do presidente deste instituto, o professor Manuel Meirinho, que delegou em mim a tarefa de vir aqui e ficar disponível para as vossas questões e também aproveitar para colocar algumas questões e dúvidas que tenho relativamente às duas propostas. Eu venho na qualidade de coordenador da Unidade de Serviço Social e Política Social e, portanto, lido de perto com as questões da formação em serviço social, e tenho acompanhado, não tão sistematicamente quanto gostaria, mas tenho acompanhado um pouco o processo histórico que conduziu agora também à apresentação destas duas propostas de lei. Relativamente digamos, às. Eu penso que poderei já entrar no domínio da apreciação de cada uma delas. E tendo em conta, enfim, aquilo que também sei do passado, as propostas, em particular a proposta apresentada pelo Partido Socialista, mas também a do CDS, apontam para a criação de uma ordem, e este princípio de criação de uma ordem merece o nosso acordo. Naturalmente, as ordens, são processos de regulação, implicam sempre o exercício de poder regulatório. Isso pode, em certos momentos, não ser benéfico, mas digamos que em termos globais, a existência de ordens ajudam a definir o rumo, a natureza e as condições e limites do exercício de uma determinada profissão. E, portanto, digamos que estamos de acordo com este princípio. Relativamente às propostas, eu diria que a proposta do Partido Socialista se aproxima mais daquilo que é o nosso entendimento do que deverá ser uma ordem profissional. Essencialmente por uma razão, e eu, sem naturalmente desprimor para a qualidade técnica, não é isso que está em causa, da proposta do CDS, mas a proposta do PS tem um princípio fundamental quanto a nós. E esse princípio é o princípio da inclusão de profissionais que tinham formações, digamos, na esfera do serviço social e que estão claramente contempladas na proposta do Partido Socialista. coisa que não acontece de modo tão claro, pelo menos, ou tão evidente, uma vez que é condicional essa, digamos, entrada de diplomados de cursos que não o curso de serviço social na proposta do CDS. Eu poderei depois especificar um pouco melhor o que eu quero dizer com isto. E, portanto, eu diria que, tendo em conta estas duas propostas, a proposta do PS tem este princípio mais clarificado. Não sei se poderei entrar já em detalhes. Sim, muito bem. Relativamente à proposta do PS, ela é clara na afirmação da possibilidade de diplomados por política social do meu instituto e também de trabalho social da Universidade da Beira Interior, Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto, está clara essa possibilidade e para nós é importante na medida em que o curso de Política Social é um curso criado em 1980, na sequência de alguma tradição também do Instituto, desde os anos 60, que se calhar não interessa agora para o caso, mas em 1980, foi aprovado formalmente em 79 e a partir de 1980, também na sequência de uma reorganização do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas no quadro da turbulência revolucionária, ou no quadro da pós-turbulência revolucionária, foi possível criar então o curso de Serviço Social, a par de Antropologia, Administração Pública, etc. O curso de Serviço Social foi, passados 2 anos, transformado liminarmente por proposta de um conjunto de alunos, e com o apoio do professor Adriano Moreira, na altura o presidente do Conselho Científico do Instituto, foi transformado, foi reformulada a sua designação para Política Social. O plano de estudos manteve-se rigorosamente igual, eu sou dessa primeira fornada e, portanto, sei bem o que aconteceu e sei bem, digamos, a formação e as características da formação da minha própria licenciatura. E, portanto, o curso de Política Social era um curso de Serviço Social e permitiu que mais de 1000 diplomados, que foi, digamos, o resultado dessa licenciatura até Bolonha, permitiu que cerca de 1000 e tal diplomados pudessem exercer funções. Obviamente nem todos, mas isto é da vida, que pudessem exercer funções de natureza específica na área do serviço social. Nem sempre foi fácil, face também a alguma adversidade institucional para com o Instituto, também não vale a pena voltarmos novamente a essa questão, é uma história antiga, mas a verdade é que esses profissionais ficaram numa situação, quando se começou a discutir a problemática da criação da ordem, ficaram numa situação de alguma angústia, uma vez que muitos deles tinham desenvolvido, como técnicos superiores de serviço social, tinham desenvolvido a sua profissão como qualquer diplomado em serviço social de stricto senso. E, portanto, para nós, esta questão da inclusão dos diplomados de política social e por arrastamento os de trabalho social, é um princípio fundamental do qual não gostaríamos, de facto, não gostaríamos, enfim, que se pudesse abdicar, na medida que, se se cria uma ordem, a ordem tem que ponderar uma conjuntura e um itinerário que é histórico também, de diversidade de designações, de oscilações também conjunturais de entendimento do que é o serviço social, ou do que é a política social, ou do que é o trabalho social. E, neste sentido, acho que seria um bom princípio o princípio da contemplação, digamos, automática. Claro que depois as regras serão as regras e cada profissional tem que provar que o é, mas isso como todos aqueles diplomados em serviço social stricto senso, porque muitos deles também não desempenharam a profissão, ou desempenharam em determinada altura da sua vida e depois deixaram de o fazer. Portanto, há aqui também um conjunto de trajetórias muito diversificadas, profissionais, que importava, digamos, esclarecer à entrada da Ordem. Sendo que a possibilidade de ser membro de uma Ordem deve implicar essa diversidade inicial e deve partir para o futuro com esse problema resolvido. Seria, inclusivamente, um enorme favor que se faria ao convívio institucional, a uma nova forma de entender a profissão e o seu exercício, e de sanar algumas divergências de opinião ou defesa de interesses mais ou menos corporativos, que se calhar já não fazem sentido numa altura em que Bolonha se implantou, a homogeneidade de curso é relativamente interessante neste momento. A A3 é uma agência que introduziu essa, permitiu introduzir essa maior harmonizações nas formações, sejam elas do ensino superior ou do ensino politécnico, e portanto eu diria que neste sentido a perspectiva que é apresentada pelo Partido Socialista tem, digamos, esta grande vantagem. Dito isto, não quer dizer que algum articulado seja totalmente claro e evidente, talvez possa apresentar, enfim, vou talvez dar mais atenção à proposta do PS do que à proposta do CDS, porque de facto a proposta do CDS tem a partir deste problema quanto a nós, e portanto eu diria que a investir, digamos, argumentativamente, então gostaria de investir argumentativamente na proposta do PS. No artigo 2º do articulado sobre os profissionais abrangidos, está claramente referido então que os titulares da licenciatura em Política Social e da Universidade de Trabalho Social, portanto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, terão a possibilidade de poderem ser abrangidos. Gostaríamos, no entanto, que essa formulação pudesse de ser relativamente mais clarificada em alguns artigos fundamentais para nós, que são os artigos 52º, relativamente aos membros, 54º, requisitos de acesso, 55º. Relativamente ao artigo 52, o que se diz é que no ponto 3 são ainda considerados como membros efetivos cidadãos portugueses licenciados em serviço social que exerçam a sua atividade no estrangeiro, e depois membros de associações estrangeiras por aí adiante. Gostaríamos que logo aqui fosse possível que ou no mesmo, na mesma linha ou numa linha autónoma, que os licenciados em Política Social ou Trabalho Social que exerçam atividade no estrangeiro, de facto existe, pudessem também beneficiar claramente desta possibilidade de se constituírem como membros. No artigo 54, quando se refere que podem inscrever-se na Ordem os licenciados em Serviço Social e também os nacionais de outros Estados-membros da União Europeia que sejam titulares das habilitações académicas e profissionais requeridas legalmente para o exercício da profissão, e não se dizendo nada relativamente aos diplomados em Política Social e Trabalho Social, significa que há uma espécie de menorização ou de tácito esquecimento destes diplomados, ficando eles em posição subalterna em relação aos nacionais de outros Estados-membros que tenham formações similares, congéneres, e portanto seria interessante e importante que se reforçasse essa posição de maior visibilidade também neste artigo. No artigo 55º, relativamente aos requisitos académicos, não, aqui não tenho nada a acrescentar, está garantido. E basicamente as nossas grandes questões ou pequenas achegas que possamos dar a um entendimento quanto a nós correto serão estas. Se isto pudesse ficar clarificado, tanto melhor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Não sei se querem alguma ordem específica, mas... Ah, naturalmente. Como a Sra. Deputada Diana Ferreira tem que sair, se ninguém se importar, daremos primeiro então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Só mesmo de uma forma muito breve, gostaria naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Professor Dr. Fernando Serra e de agradecer também os contributos que aqui deixou, que até foram bastante detalhados também para a análise das iniciativas legislativas em questão. E só colocar também de uma forma muito breve duas observações que o PCP tem colocado em relação à criação das ordens profissionais. Que nós efetivamente entendemos que a criação de ordens profissionais devem ser exceção e não devem ser uma regra num conjunto de profissões nas quais também faltam regulamentação, porque há muitas outras profissões nas quais faltam também a regulamentação. E que nós entendemos que esta regulamentação é uma responsabilidade primeira do próprio Governo de intervir e de efetivamente regulamentar um conjunto de profissões que também estão ainda por regulamentar, e no caso dos assistentes sociais é também essa a análise que fazemos, que é uma responsabilidade primeira do próprio Governo. Nós não nos opusemos a estes projetos que estão em discussão porque sabemos que há um sentimento entre os próprios assistentes sociais sobre a necessidade da criação desta ordem. Temos naturalmente alguns receios que até a própria vida também nos tem mostrado, que tem a ver com o facto da ordem poder servir para impedir o acesso à profissão. E isso para nós é uma preocupação grave, porque achamos que as ordens ou os processos ou os passos a serem dados não podem ser no sentido de que se impeça ou de que seja uma entrave no acesso à profissão. E também temos dito que há efetivamente um conjunto de matérias de natureza laboral dos próprios trabalhadores desta área, deste setor, que têm efetivamente que ser resolvidas, mas que não se confundam aqui as águas. A legislação também sobre as ordens é bastante clara nesta matéria, mas que efetivamente não se confundam as águas, nem se criem expectativas de que será uma ordem profissional a resolver problemas de natureza laboral ou de natureza social. Eu peço desculpa por ter que me ausentar, tenho mesmo que ir para outro grupo de trabalho, mas deixo aqui esta observação e naturalmente que a vossa intervenção final terá também a oportunidade de assistir, uma vez que a reunião está a ser gravada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Querem falar já? Porquê? Sim.
Compreendo essa coisa se volta a falar do governo final, mas eu sei que...
Senhor Professor, não está cá a deputada Susana Lamas, conforme me dei nota, e portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e muito rapidamente, deixar só duas ou três observações. A primeira é que... As propostas relativamente às assistentes sociais não foram alvo de votação, elas baixaram sem à especialidade. Significa isso que, de facto, os grupos parlamentares não tiveram a oportunidade de votar. No entanto, o grupo parlamentar do PSD tem uma posição assumida, que aliás assumiu na altura da votação da Ordem dos Fisioterapeutas e que mantivemos, porque ela não tem que ver com a profissão em si, tem que ver com o entendimento que temos sobre a criação de ordens. Nós votámos contra porque entendemos que a justificação, apesar de tudo, é melhor... Para que não fique no vazio, a nós não nos serve. Nós entendemos que é de facto, como também aqui já foi dito, uma obrigação do Governo, mas é também uma obrigação do Estado. Significa isto o quê? No caso da Ordem dos Assistentes Sociais, ou no caso das assistentes sociais, há objetivamente uma falta de regulamentação. A questão das profissões é um problema comum a variadíssimas profissões que estão em vários patamares, umas porque têm legislação obsoleta do ponto de vista daquilo que é a sua regulamentação, outras porque, como é o caso das assistentes sociais, não estão devidamente regulamentadas, mas da experiência que temos é a nossa profunda convicção de que a questão das ordens deve ser tratada conforme tivemos a oportunidade de legislar quando estivemos no Governo na legislatura anterior. As ordens profissionais devem ser constituídas, as associações públicas profissionais devem ser constituídas em situações de exceção em que o Estado não consiga assegurar o superior interesse da profissão. entendemos que não é o caso no caso dos assistentes sociais. Mas entendemos também que, e isso foi na legislatura anterior muito debatido, porque passámos 4 anos a rever estatutos de ordens por imposição da Troika, estamos num caminho diferente daquilo que é um caminho do resto da União Europeia, e isso não nos faz sentido, tem que ver com barreiras à profissão. E tivemos que tentar minorar as barreiras à profissão, porque não é dessa forma que entendemos. Paralelamente, justamente no governo anterior, e porque entendemos muito daquilo que aqui tem sido dito pelos profissionais e que também foi levantado pelo Sr. Professor, que tem que ver com a falta de regulamentação, mas com a articulação que isto tem com a própria formação no ensino superior ou com a formação profissional que seja. Há um decreto-lei de março de 2015 que veio responder a isso e que justamente promove uma articulação para a monitorização do acesso e exercício das profissões entre a DGERT e, ao caso, porque aqui falamos como a Instituição de Ensino Superior, a Direção-Geral do Ensino Superior. Para quê? Para garantir esse dinamismo que o Sr. Professor falava, que tem que ver com isso. É preciso que esteja um órgão habilitado, que tem que haver uma entidade habilitada para fazer o acompanhamento da mutação do próprio ensino superior, para impedir que aconteça isso que nós temos vindo a observar, e observamos infelizmente em mais situações, que é, há uma alteração, o Sr. Professor referiu, houve uma alteração do ponto de vista da denominação do curso, mas que na realidade do ponto de vista curricular era igual a um anterior, e portanto, quando muda a denominação do curso, isso não pode prejudicar aqueles que já exerciam essa atividade, e portanto, este dinamismo, que nós entendemos que não deve ser a Assembleia, porque não tem condições, por definição, para o fazer, por isso, a lei que ainda está em vigor e que não está a ser observada devia poder fazer face a isso, portanto tem que haver um organismo que articule os vários gabinetes que tratam, direções gerais que tratam este tema e que nós percebemos que está manifestamente em falha. Não significa, nós volto a dizer, entendemos que deve ser o Governo a fazê-lo, mas a responsabilidade é globalmente do Estado. Portanto isto não significa que a Assembleia não deva tentar resolver, mas deve maioritariamente tentar que o Governo, que é quem tem essa vocação, pelas razões que já expliquei, possa fazê-lo. Dito isto, nós estamos a participar naturalmente neste processo, faremos aquilo que entendermos melhor, ressalvando sempre que isto nada tem que ver com a dignidade da profissão em si mesmo, nada tem que ver com os assistentes sociais, pelo contrário, aquilo que nós também sabemos é que muitas vezes o que é resolvido, o que é vendido, passo a expressão, como resolvendo os problemas através da autorregulação, cria mais problemas ao invés de os resolver. E portanto, e como tal, a pergunta e a observação que deixava é, embora já tenha de alguma maneira respondido, tem que ver com isso. Se aquilo que diz respeito à formação que o Instituto de Ciências Sociais e Políticas produz, se está diretamente dependente da criação de uma ordem profissional. E nós entendemos que não. Obrigada.
Muito obrigado.
E agora passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista.
Muito obrigado, muito obrigado, Sr. Coordenador. Ainda bem que interviu em primeiro lugar, porque dá-nos também espaço para além de cumprimentar o Sr. Professor e agradecer os seus contributos e também as palavras elogiosas para com o projeto lei apresentado pelo Partido Socialista, clarificar que a posição do PS é totalmente contrária àquela que o PSD aqui apresentou, embora eu penso que, independentemente desta posição, digamos assim, mais doutrinária, teremos o apoio do PSD para avançar com esta iniciativa legislativa, que é uma velha promessa a um inúmero número de profissionais que exercem funções no âmbito de atividades que são essenciais ao Estado Social de Direito, que têm evoluído muito, não só naquilo que é o conteúdo dos contributos que dão ao Estado Social de Direito, mas também têm evoluído muito do ponto de vista daquilo que é a sua importância no quadro de um conjunto de atividades que são exercidas hoje, não só no setor público, como também no setor privado, e estamos convencidos que esta iniciativa vai ter aqui um impacto muito positivo em 3 áreas. Em primeiro lugar, eu acho que vai ter um impacto muito positivo do ponto de vista de ajudar o sistema de ensino a digamos, alinhar tudo aquilo que são as formações hoje concedidas no mercado do setor da formação nesta área, no que diz respeito às políticas sociais. Um dos problemas que nós tivemos que gerir foi, de facto, existirem profissionais com diferentes formações, ou pelo menos com diferentes designações na sua formação superior, e que, no fundo, davam a base formativa para um exercício de uma mesma atividade. vai ter um papel muito importante do ponto de vista da organização profissional e da resposta aos legítimos interesses e direitos de um conjunto de profissionais que há muitos anos não têm, a nosso ver, a dignidade e, sobretudo, o enquadramento profissional que merecem em função da importância das suas funções. E, por outro lado, vai também contribuir para responder aos interesses públicos que estão aqui envolvidos em matérias tão sensíveis como são as questões do desenvolvimento social, da coesão social, da justiça social e do bem-estar social, que são assegurados na sua base por estes profissionais. Estas audições servem-nos fundamentalmente para conseguir, designadamente aos partidos que avançaram com as suas iniciativas legislativas, aperfeiçoar o texto da sua iniciativa legislativa. E um pedido que eu queria deixar ao Sr. Professor é que, para além dos contributos que nós já anotámos, que foram aqui transmitidos por si, se nos podia também, por escrito, enviar um contributo mais detalhado daquilo que entende que na redação legislativa pode ser aperfeiçoado face àquilo que são as soluções propostas pelos diversos grupos parlamentares. Por outro lado, para dar nota de que o compromisso que nós assumimos e que eu tive a oportunidade de expressar na última reunião, não deste grupo de trabalho, mas da Comissão de Trabalho ao qual este grupo de trabalho pertence, de que o Partido Socialista tudo fará para que esta iniciativa legislativa seja mesmo concluída e seja concluída o mais rapidamente possível, de preferência neste semestre, no decorrer deste semestre, porque entendemos que é essencial preparar esta profissão para os desafios do futuro. E, sobretudo, criarmos um contexto legislativo que prepare uma ordem que responda não só às necessidades presentes, mas também à evolução que nós hoje perspectivamos daquilo que são, por um lado, as exigências formativas e profissionais dos assistentes sociais, mas também do ponto de vista de conseguir ser aqui uma base sólida para a definição daquilo que é o ato de intervenção social no âmbito das políticas sociais exercidas por estes profissionais. E, portanto, eu penso que estamos hoje num caminho final e num caminho certo para, finalmente, darmos a dignidade profissional e a dignidade social que estes profissionais merecem, seja do ponto de vista da sua organização, do ponto de vista dos seus direitos de formação e qualificação, do ponto de vista deontológico e ética profissional e também, especialmente, do ponto de vista de assumir os assistentes sociais como um parceiro social que tem um papel fundamental naquilo que é o Estado Social de Direito. Muito obrigado pelos seus contributos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o professor Dr. Fernando Serra pela exposição que aqui fez e pela análise que nos deu aqui relativamente a questões mais concretas de como é que alguns dos projetos que estão aqui em cima da mesa poderiam ser melhorados, nomeadamente a proposta do Partido Socialista. Apenas dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, nós também não obstaculizamos a que estes projetos de lei estejam neste momento a ser discutidos em grupo de trabalho e a ser aprofundados, mas de facto também temos tido historicamente uma posição um bocadinho diferente relativamente à criação de ordens, além de terem que ser obviamente uma exceção nos casos que temos aqui neste grupo de trabalho, mais se calhar na questão dos fisioterapeutas do que neste, porque acho que nos assistentes sociais há aqui de facto preocupações por parte dos profissionais, das pessoas que atualmente prestam estes serviços, que, enfim, do nosso ponto de vista, poderiam ser mais bem respondidos através, por um lado, de regulamentação ou de regulação que é prerrogativa do próprio Governo levar a cabo, mas também algumas preocupações que têm mais que ver com o campo laboral, e aí, obviamente, é um campo mais sindical. As ordens não têm grande papel ou praticamente nenhum papel a resolver este tipo de questões. E, portanto, aquilo que nós temos deixado e a pergunta que nós temos deixado nas várias audições sobre esta matéria é tentar perceber, junto de quem mais diretamente trabalha e diariamente trabalha com estas áreas, é perceber se que outras alternativas é que vêm que possam ajudar a resolver os problemas identificados sem ser a criação de uma ordem profissional, porque aí penso que poderá haver caminho, sendo certo que as preocupações que nos têm chegado, acho que todos os partidos, enfim, têm conhecimento delas e pretendem que elas sejam resolvidas. A forma de o resolver é que difere aqui entre os vários partidos, mas a questão que eu lhe deixo a ver é essa, se ao longo destes anos todos que tem trabalhado nesta área, se existe algum pensamento também por parte da Academia sobre outras formas de tentar resolver os problemas identificados sem ser através da criação da Ordem. Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Fernando Serra.
Muito obrigado.
Antes de mais, queria agradecer a sua apresentação aqui. Se bem percebi, a grande questão, o grande motivo de diferenciação entre as duas propostas do CDS e do PS tem a ver com esta referência explícita que está ali feita e que não está na nossa proposta relativamente à inclusão dos profissionais licenciados em cursos que não tenham a designação que está prevista na nossa proposta, nomeadamente os licenciados em Política Social e Trabalho Social do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Em relação a esta matéria, nós tivemos a oportunidade também de nos reunir com a Associação dos Ex-Alunos do Instituto e tivemos a oportunidade de dizer que da nossa parte não há objeção nenhuma, não houve nenhuma vontade de discriminação e de exclusão e, portanto, trata-se de uma matéria que nós iremos naturalmente considerar na altura própria. Portanto, para isso mesmo é que temos este processo de discussão da especialidade que nos permite também ter em conta aspectos, lacunas e melhoramentos que haja lugar. Eu gostaria, portanto, de me centrar aqui na questão central, que é a questão da criação ou não da ordem dos assistentes sociais. Estas matérias, até no interior do grupo parlamentar do CDS, são obviamente discutidas e disputadas e há muitas dúvidas em relação a essa matéria. Nós, por um lado, entendemos o mérito das instituições intermédias e vemos a autorregulação como um aspecto positivo da organização das estruturas. Por outro lado, temos a noção também que a segmentação do mercado de trabalho, a criação de barreiras ao exercício de determinadas profissões é um aspecto igualmente negativo, que a experiência da criação de ordens profissionais também tem comportado algumas vezes. E, portanto, é no âmbito da ponderação destes dois aspectos que temos balanceado, enfim, com um histórico muito longo em relação a esta ordem profissional em concreto, com compromissos assumidos e desfeitos ao longo do tempo por várias vezes. Há naturalmente uma ansiedade muito grande dos profissionais em relação a esta matéria, mas eu gostaria de, Sr. Professor, como coordenador que é desta área no próprio Instituto, gostaria de colocar à sua consideração este aspecto e gostaria de ouvir os seus comentários sobre eles. Parece-me a mim que a criação de uma ordem profissional, aquilo que tem subjacente, aquilo que é específico e que diferencia essa de outras opções, é a afirmação de uma deontologia própria, específica, e que no caso dos assistentes sociais não pode deixar de ser a consideração do interesse das pessoas que são visadas pela ação do assistente social. Se nós olharmos historicamente para a longa já a tradição dos assistentes sociais, poderíamos pensar que aqui ou ali eles se poderiam tornar em meros organizadores de programas sociais e de medidas sociais. E que, portanto, a sua vinculação a atos patronais, sejam elas públicas, sejam privadas, estaria no cume das suas obrigações, dizê-lo. E eu creio que, precisamente, um dos aspectos que merece ponderação na criação da ordem profissional é que, precisamente, nós ao fazê-lo estamos a dizer que a atividade, a ação do assistente social, a sua razão de ser radica naquele outro a quem se dirige. Portanto, ao nível da confidencialidade, ao nível da ponderação do interesse, ao nível de todos os aspectos que têm a ver com a sua atividade, isso pode ser, de facto, um outro foco e uma outra maneira de reafirmar a importância da profissão, de a proteger até do ponto de vista hierárquico e deontológico, e reforçar aquilo que é o mérito da sua atuação. Nós não precisamos de referir a quem sabe a importância desta profissão, a abrangência que ela tem hoje, muito para além do setor público, no setor social e até no setor privado, que já não se circunscreve, já não, hoje não é de agora, mas enfim, não se circunscreve apenas à área social stricto sensu, está presente na educação, está presente na saúde, nos hospitais, enfim, é praticamente em todas as áreas, na justiça, em todas as áreas de intervenção, e é difícil considerar hoje políticas minimamente abrangentes sem ter também uma consideração de um assistente social e de uma presença a este nível. E se há razão para isso, creio, entendemos nós, terá muito a ver com isto, com a necessidade de haver alguém que, mais do que organizador de programas sociais, é precisamente alguém que assegura a cautela, o interesse das pessoas visadas por essas ações. E, portanto, este é que me parece que é o aspecto radical, no sentido da raiz do que aqui está em questão. Mais do que uma mera regulamentação, estamos a tratar de proteger as pessoas que são visadas pela atuação e pela ação dos assistentes sociais. Se assim for de facto, então creio que será mais facilmente perceptível porque é que é tão importante este passo, e também será por essa razão que nós, na parte do CDS, não hesitaremos em protagonizá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra para os comentários que entender pertinentes.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, também pela clareza com que formularam os pontos de vista de cada partido, e o modo também como souberam equilibrar os prós e os contras de uma proposta como esta. Eu partilho muitas das observações e comentários e dúvidas que foram aqui levantadas. A profissão ligada ao serviço social, de assistente social, é uma profissão que em Portugal teve uma maturidade histórica muito grande, não apenas em Portugal, mas também a nível global. E essa maturidade permitiu-lhes ter um conhecimento muito consistente e muito lúcido do que é o núcleo duro da sua intervenção, da delicadeza ética e deontológica da sua ação, e também dos limites onde os profissionais podem atuar. E a grande questão que neste momento se coloca é a questão da convivialidade mais ou menos fácil ou mais ou menos difícil com outras profissões que se reclamam também do social. Naturalmente, a criação de uma ordem ou a criação de ordens tem a ver também com orientações políticas, e as orientações políticas têm a ver com orientações mais globais, sistémicas, também elas históricas de um determinado regime. Naturalmente, as ordens são justamente isso, são ordens, são organismos da sociedade civil profissões que se autorregulam. E nessa autorregulação, o que trazem de bom é essa capacidade de definirem para si próprios e para os outros quem são, o que podem fazer e o que não podem fazer. Isso é positivo. E, atravessando isto tudo, um conhecimento muito sistemático e rigoroso do que é o ato de intervenção profissional. Dito isto, naturalmente, podemos sempre antecipar e até observar determinadas circunstâncias em que as ordens, provavelmente até dependendo dos estilos de quem lidera ou de quem tem a capacidade de num determinado momento mobilizar essa ordem, de extrapolar para aquilo que são os limites razoáveis ou até por vezes legais da sua atuação. E por isso a vigilância jurídica ou normativa sobre estes corpos profissionais tem que ser implacável. E a vigilância dos próprios ordenados tem que ser contínua, designadamente ao nível dos próprios participantes e nos órgãos respectivos. E, portanto, eu sou sensível às questões do excessivo pendor regulador de uma determinada ordem. Também é verdade que, por exemplo, agora voltando à questão da difícil convivialidade, fácil convivialidade com outras profissões, essa é para mim a grande questão, é que neste momento o social é um campo de enorme complexidade, expandiu-se, as necessidades sociais são hoje estão muito bem identificadas, há conhecimento e há pericialidade sobre as áreas fundamentais em que precisamos intervir. As ONGs, as organizações da economia solidária expandiram-se enormemente em Portugal, criaram um campo muito próprio de atuação e esse campo é um campo habitado por múltiplos profissionais que se reclamam de interventores sociais. E isto tem criado algumas dificuldades naquilo que são as jurisdições próprias de cada atuação, levando a conflitos e levando a incertezas quanto ao que fazer. As dimensões de prejuízo disto relaciona-se não apenas com os profissionais e a sua condição profissional, mas essencialmente com os destinatários da ação. E neste sentido eu estou plenamente sensível àquilo que o Sr. Deputado Ana Coreta Correia referiu, que é, em última análise, o que se pretende com uma ordem é melhorar a qualidade do ato profissional e do ato de intervenção profissional e, ao mesmo tempo, também garantir, no caso da ordem dos assistentes sociais, garantir a qualidade das políticas públicas. E eu só entendo a criação de uma ordem neste sentido. E, portanto, digamos que, a minha sensibilidade vai no sentido da criação da ordem, face à maturidade profissional que o serviço social tem tido, face à capacidade da profissão em Portugal se pensar a si mesma e face aos riscos que se correm de não existir uma ordem. Naturalmente, com uma criação de ordem vem o pacote todo e, portanto, o pacote é o pacote dos riscos e temos que prevenir esses riscos. Eu não sou especialista em ordens profissionais, mas entendo que haverá, com certeza, mecanismos normativos e jurídicos que possam criar essa possibilidade de escrutínio, mesmo dentro da própria ordem, para evitar esses excessos. Naquilo que me diz mais diretamente respeito, ou aquilo que diz mais diretamente respeito ao Instituto que eu aqui represento, que tem a ver com a formação, já há um movimento de regulação interessante pelo lado da A3ES. Naturalmente precisamos de encontrar aqui referenciais internacionais que nos aproximem daquilo que são as melhores práticas de educação em serviço social por todo o mundo, e a criação de uma ordem vai justamente permitir facilitar, na medida em que se constitui como um parceiro, um stakeholder fundamental junto da A3ES e de outras instâncias, nesse sentido. E, portanto, eu vejo como positivo também pelo lado da formação.
Muito obrigada, Sr. Professor. Nós temos agora o plenário, portanto, também lhe agradeço pela sua capacidade de síntese. Em nome quer do Grupo de Trabalho, quer da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e todos os grupos parlamentares, agradecer a sua vinda aqui, reiterar o pedido do Sr. Deputado Ricardo Pexiga para que possa então fazer chegar, utilizando o mesmo canal de comunicação com que tratámos esta audição, possa fazer chegar os contributos, e agradecer-lhe, dizer-lhe que a qualquer momento, para lá desses contributos, pode fazer chegar outros que entenda pertinentes, estando nós disponíveis para, até ao encerramento deste processo, que se presume venha a ser durante esta legislatura, portanto nos próximos meses, podemos continuar eventualmente a recorrer quer ao ISCSP, se há aquilo que é a vossa opinião sobre este assunto, quer o contrário. Portanto, mais uma vez agradecer-lhe e recordo apenas que a nossa próxima audição não é dia 30, porque temos o Sr. Ministro, portanto fica para dia 13. Acho eu que talvez não é dia 9. É a quarta-feira seguinte. Muito obrigada.